Né, Breno? Mas assim, irmãos, é Deus que faz, né? Nós viemos aqui para receber da parte de Deus. Né? Não olhe para mim de uma maneira natural, olhe para o que o Senhor vai fazer, o que o Senhor vai falar nesta noite. Amém? Glória a Deus. Consegue colocar o tema da palavra aí? Acho que não, né? Consegue, tá aí? Vamos repetir todo mundo junto assim? Fala assim comigo. Deus busca um coração disposto. Tem pessoas com coração disposto aqui? Amém, irmãos. Deus, ele quer usar pessoas que têm um coração disposto, Breno. Amém? Queria que colocasse o texto. É Êxodo 35, versículo 30 e 35. E depois 36, 1 ao 7. Moisés disse aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus encheu de habilidade, inteligência, conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, pode passar, para lapidação de pedras de engastes, para entalho de madeira e para todo tipo de trabalho artesanal. Versículo 34. Também lhe dispôs um coração para ensinar os outros. Fala assim comigo: um coração para ensinar os outros. Amém. Tanto a ele como a Aoliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, a do bordador em pano azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino. E do tecelão, sim, todo tipo de trabalho e elaborar desenhos. 35... versículo 36, do 1 ao 7. Assim trabalharam Bezalel, Aoliabe e todos os homens hábeis a quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saber e fazer toda a obra para o serviço do santuário. Segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Versículo 2. Moisés chamou Bezalel, Aoliabe e todos os homens hábeis, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Isto é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir a fazer a obra. Este receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Aleluia. Então todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e deixavam e faziam, que faziam, vieram. Versículo 5. E disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Aleluia. Então Moisés ordenou a ordem, foi proclamado no arraial: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Versículo 7. Porque o material que tinha era suficiente para toda boa obra, toda obra que devia fazer ainda sobrava. Amém, irmãos? Fala assim comigo, fala: porque o material que foi ofertado era mais do que o suficiente para realizar toda boa obra. Amém? Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Pai, nesse momento, Senhor, nós entregamos, ó Pai, a Tua palavra, ó Deus, a igreja do Senhor nas Suas mãos. Pedimos que o Teu Espírito venha falar, Senhor. Fala, Senhor, através da minha vida, Senhor. Fala, Senhor, como Porque a tua palavra é como espada, Senhor, que separa juntas e medulas. A tua palavra, Senhor, traz revelação. A tua palavra nos dá sabedoria. A tua palavra nos transforma, Senhor. Nos lava nesta noite através da tua palavra. Os que concordam dizem amém. Glória a Deus, irmãos. Palavra poderosa, né? Irmãos, quem aqui gosta de ganhar algo novo? Quem aqui? Opa, só meia dúzia? Né? O que, que você ganhou de algo novo esse ano? Você consegue lembrar? Talvez essa semana você ganhou algo novo. Né? Você pode ter ganhado o quê? Um celular do papai, né? Da mamãe, né? Pode ter ganhado o quê? Um carro, não sei, quem sabe, né? Uma roupa nova. Hoje eu vi o Breno com uma camisa ali, ó. Aleluias! Glória a Deus, Breno, pela sua vida. Irmãos, quando nós ganhamos algo novo, esse algo novo nos transforma, não é verdade? Nós ficamos assim com um ar assim de novidade, né? De atualização, né? Então, quando nós compramos uma roupa nova, essa roupa traz algo legal para nós, né? E tem aqui a minha esposa Bruna, ela ama fazer compra, né? De roupa, então. Quando ela vai para a loja, e aí ela, ó, não me estressa não. Ela já fala assim, por quê? Porque sempre eu vou dar uma segurada, né? E ela quer comprar, ela quer olhar. Por quê? Porque isso traz renovo para nós, né, irmãos? Isso é bom, isso é maravilhoso. Nada de errado nisso, irmãos. Mas assim, hoje tem muitas pessoas buscando algo muito novo, né? Algo novo, sempre querendo tá participando de coisas novas, querendo tá atualizado, querendo buscar aquilo que ainda não encontraram. Tipo, tem algo, né? Ganha algo hoje, aí fica uma semana, duas semanas, aí já não tá legal, Breno. Aí já quer atualizar, já quer outra coisa. Nada de errado, irmãos, nós ter coisas novas, coisas boas, né? O problema é a satisfação. Você é satisfeito com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus te dá? Esse é o problema. Será que o que eu tenho, né, me satisfaz? Tem muitas pessoas, irmãos, que até dentro da igreja, né, começa num discipulado, aí de repente o discipulado está top, está power, mas de repente começa a perder a graça, né? Quer outra coisa, quer outro discipulado. Isso é só um exemplo. É só um exemplo. Quero comprar um carro novo, e aí de repente consegue comprar esse carro, e aí esse carro já não está mais o suficiente, já quer mudar de carro. Já quer estar num casamento, de repente a esposa briga, né? Tá brigando, já quer mudar. Isso é os ímpios, né, que faz isso, né? Mas assim, nunca tá bom. Esse é o perigo, né, irmãos? Nós estamos vivendo num tempo pós-tudo, onde muitas pessoas já experimentaram tudo e ainda assim não estão satisfeitas. Amém? Nós, porém, buscamos o quê? Nós da igreja. Buscamos realização em Deus. Amém? Fala assim para o seu irmão. A alegria do Senhor é a minha força. Nós, irmãos, né? Nós se alegramos quando nós fazemos a obra de Deus. Amém, irmãos? Não tem uma satisfação maravilhosa quando você realiza algo na obra de Deus? Eu lembro quando eu vim do meu encontro, eu vim apaixonado, né, louco, querendo pregar, querendo evangelizar, mas eu não conhecia a palavra, né? Essa é a realidade, né, irmãos? Aí a gente acha que a gente precisa conhecer para falar. É o pior engano, né? Mas eu queria falar, eu queria trazer as pessoas para perto de mim, para perto da igreja. Porque a realização dentro do meu coração era suficiente, era plena, né? Então, irmãos, nós estamos aqui porque nós queremos fazer a vontade do nosso Deus. Amém? A vontade de nosso Deus é que nos traz suficiência, é que nos preenche. Talvez você está aqui pela primeira vez, o coração parece que falta algo. Essa é a sensação que eu tinha no início da minha conversão. Tudo que eu ganhava, que eu tinha, não estava bom. Não era suficiente. Mas até um dia que eu encontrei com o Senhor. Porque, na verdade, foi Ele que encontrou comigo, né? Tenho certeza que com cada um de nós foi assim. O Senhor nos encontrou, irmãos. E aí, aquele vazio que estava dentro de mim começou a ser preenchido pela vontade de Deus. Porque Deus começou a falar comigo, falou, filho, para de fazer isso. Andar dentro da igreja, irmãos, conhecer pessoas novas, e eu comecei a ser abençoado de uma maneira poderosa. Ao ponto da minha família ver e falar, o que está acontecendo com Josué? Né? E todos eles começaram a olhar e tipo assim, não tinha resposta. E aí, Deus foi pegando cada um deles. E todos eles foram transformados para a glória de Deus. Amém, irmãos? Hoje eu quero desafiar você a ter um coração disposto para o Senhor. Você tem um coração disposto? Amém, irmãos? Quem tem um coração disposto? Fala assim para o seu irmão, fala assim, Deus quer você com coração disposto. Agora pergunta para ele, você tem disponibilidade? Duas coisas diferentes, irmãos. Ser disposto não quer dizer que eu estou disponível. Amém? Ser disposto, você pode querer fazer a obra de Deus, você pode querer evangelizar, igual o Jonathan está falando, que vai fazer um evangelismo na Praça Alencastro. Mas será que está disponível no dia, na hora? Eu posso falar, o Jonathan, eu quero ir, mas será que no dia eu vou estar online ou eu vou estar offline? Então, irmãos, Deus quer pessoas que têm um coração disposto, mas têm disponibilidade. Disponibilidade para quê, Josué? Para liderar uma célula. Porque quando você lidera uma célula, você vai resgatar jovens, assim como eu. Você vai resgatar pessoas que estão querendo se matar nesse momento, muitas vezes. Então, irmãos, precisa ter disposição, né? E precisa ter disponibilidade, estar disponível. Amém? Deus chama pessoas com coração disposto. Eu queria que colocasse Gênesis 12, 1, fazendo um favor. Vou dar dois exemplos de alguém que foi disposto na Bíblia, né? O Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Amém. Coloque agora primeiro a Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21. Elias saiu dali e encontrou Eliseu. Fala assim, Eliseu. Filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Versículo 20. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu, vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Irmãos, olha só dois exemplos claríssimos de pessoas que estava disponível, que tem um coração com disponibilidade. Abraão, irmãos, ele morava numa terra de Ur, uma terra de idólatra, né? E aí Deus chama Abraão, Abraão não conhecia Deus. Obreira Júlia, não conhecia. E aí Deus fala com ele, Abraão, sai da sua casa, sai da sua parentela e vem. Olha só, uau, um exemplo poderoso de disponibilidade. Eliseu também, da mesma forma, ele encontra o profeta Elias e o Elias fala, joga a capa para ele já. Já pensou? Passar um profeta louco na rua e jogar a capa para você? Falar, vem! E você largar tudo e acompanhar esse profeta, irmã Júlia? Olha só a disponibilidade. Então, irmãos, esses dois exemplos são para que nós pegarmos e aprendermos com eles. Né? Exemplo de estar disposto, de estar disponível para a obra. Uma pergunta. Por que Deus não tem levantado mais pessoas para evangelizar dentro da igreja? O que você acha? Porque não tem corações dentro da igreja, irmãos. Eu estou falando isso com muito temor, que está disposto. O que eu mais vejo e convivo é com células, né? Reunião de grupo. A gente vive isso há 13 anos, né? Discipulado, células. E o que você mais vê hoje é pessoas querendo entregar as células. Querendo entregar o discipulado, irmã Júlia. Por quê? Por quê, irmãos? Porque existem outras coisas que tá tomando o coração da pessoa. E aí a pessoa chega em mim, Josué, ó, não dá mais. Não quero mais. Porque está muito duro, eu estou estudando, estou trabalhando, estou isso, está difícil, está aquilo, está acolá. Irmãos, imagine você entregando para Jesus, irmãos, o seu chamado, o seu ministério. Você tem coragem de fazer isso? Será que eu tenho coragem de chegar diante do Mestre, do nosso Senhor, aquele que nos comprou com preço de sangue, chegar diante dele e falar, toma aqui, Senhor, eu não quero mais. E é isso que eu falo para as pessoas, entrega para o Senhor, não vem entregar para o Josué. Deus te chamou para fazer algo poderoso, algo tremendo, irmãos. O propósito de Deus na nossa vida é maravilhoso, é tremendo. É sobre o natural. Tudo que você faz, Deus vai te devolver de volta. Amém, irmãos? Uma palavra dura. Mas é para nós, irmãos, é para a igreja. Muitas pessoas estão abandonando, irmãos, o ministério. Por causa de trabalho. Por causa de faculdade. Por quê? Porque a prioridade, irmãos, é o quê? É o trabalho. A prioridade é ganhar dinheiro. Tem muitas células, irmãos, que eu vou visitar, né? Aí o líder fala para mim, Josué, a minha célula não cresce, não avança. Né? A minha célula tem 4 membros, 5 membros, mas eu queria uma célula maior. Eu falo, filho, o que você tem já é o suficiente. Deus, ele vai capacitar você. Nós acabamos de ler aqui. Deus, ele vai te dar mais do que você necessita, do que você precisa. Aí eu falo para a pessoa, aí ele, cara, mas eu não consigo. Eu falo, ó, creia, começa a orar. Comece a orar e ter disposição, ter disponibilidade. Deus vai começar a fazer no tempo certo, meu irmão. E no tempo certo, a célula começa a crescer. A célula que tinha 4, agora dobrou, tem 8. Aí 12, 15, aí já não consegue mais acompanhar. Está entendendo? Por quê? Porque creu na palavra, porque recebeu uma palavra, acreditou. Irmãos, e Deus, ele quer fazer, irmãos. Deus, ele quer operar na nossa vida. Amém? Então, é algumas perguntas, né? Que remete a nós hoje. Por que não há corações dispostos? Por que Deus não tem levantado mais pessoas? Por que não há corações dispostos? A primeira. Segunda, por que não há corações dispostos na igreja? Porque as pessoas não têm escutado a Deus chamar. Não há disponibilidade para isso. Outra pergunta. Por que eu não estou mais envolvido com a obra de Deus? Porque o meu coração não está inclinado para isso. Todas as pessoas, irmãos, que estão abandonando, é porque de alguma forma se perdeu em algum momento. Estava seguindo o caminho reto, né? Jesus é o centro, é o meu único e suficiente salvador, aquele consumador da minha fé. Mas aí, de repente, entrou faculdade, pronto, começou a desviar. Por quê? Conheceu pessoas novas, influências, e aí já deixou de ser o centro, né? Mas quando você começar a ouvir a Deus, entender o propósito que o Senhor tem na sua vida, entender o propósito daquilo que o Senhor nos chamou, porque cada um de nós fomos chamados, amém? Não foi o Josué, nem o pastor Ian que te chamou, foi o Senhor. E o Senhor tem um propósito na sua vida para isso. E um dia, irmãos, nós iremos prestar conta para Ele. Né? O Senhor irá chamar você, falar, filho, filha, e aí, o talento que eu te dei, você enterrou ou você multiplicou? Essa é uma pergunta dura, né? Nós levantaremos para edificação de pessoas dentro da igreja. Eu e você estamos sendo levantados para edificar uns aos outros. O seu irmão, ele é muito especial para Deus. Olhe para o seu irmão do lado aí. Fala para ele, você é especial. Fala para ele, você é especial. Não consegue nem olhar, né, irmãos? Como que a frieza tem entrado dentro de nós, irmãos? Isso aqui eu falo de mim. Irmãos, nós pregamos tanto o evangelho, né? Vamos pregar para os perdidos, vamos pregar o evangelismo lá na Praça Alencastro. Mas será que eu consigo amar os achados? Será que eu consigo amar o meu irmão que está do meu lado? Será que eu consigo ter mais empatia pelo meu irmão? Essa frase é uma frase do pastor Wesley, né? Sempre ele fala, né? Nós falamos que queremos pregar para os perdidos, achar os perdidos, mas nós não conseguimos amar os achados. Irmãos, o amor, irmãos. Jesus é o amor, irmãos. Jesus, ele te ganhou com tanto amor incondicional que você ia para o encontro, você foi para o encontro, eu creio. Você só queria chorar, você estava apaixonado, transformando seu coração, tirando as feridas. E aí você chegou tão assim, apaixonado por Deus, você quer pregar o evangelho, mas vai passando o tempo, irmãos, vai entrando algo nos nossos corações, né? Parece que é um veneno que vai nos esfriando, e aí a gente vai esquecendo que o irmão é precioso, que o nosso cônjuge é precioso, que os nossos filhos são preciosos, que a nossa igreja é uma igreja abençoada, tem presença de Deus. Eu estava ali, irmãos, pelo amor de Deus, esse louvor. E eu quero aqui agradecer aqui pela oportunidade, pelo Ministério de Louvor, né? A unção, irmãos, que Deus tem liberado sobre esse ministério. Deus plantou algo aqui, irmãos, poderoso. E aí quando a Priscila abre a boca, parece que o céu desce. Eu não sei se você está sensível para perceber isso. Irmãos, eu só sabia chorar, irmãos, nesse louvor. Aí a obreira Júlia abre a boca, parece que libera, né, algo tremendo, poderoso, profético. O que é isso, irmãos? Essa igreja, irmãos, está cheia da presença de Deus. Se nós tomarmos posse disso e começarmos, eu vou pregar para um ou para dois numa célula, ou trazer mais um na torre de oração, Deus vai começar, irmãos, a transbordar dentro dessa igreja. Não vai ter espaço. Vai ter que arrumar ou outro prédio, né, maior, porque é visível a presença de Deus nesse lugar. Mas tem que ter amor. Fala assim para o seu irmão, tem que ter amor. É o amor que muda, irmãos. É o amor que muda, que constrange, que transforma. É o amor que nos deixa apaixonados cada dia mais, irmãos. Pare de ficar dando de dedo na cara do irmão, acusando o irmão. Ame ele, começa a profetizar na vida dele. Se ele não é uma pessoa boa, se você profetiza na vida dessa pessoa, você vai ver a transformação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus só precisa de homens que sejam o seu reflexo aqui na terra. Deus chamou dois, né? Nós acabamos de ler. Fala assim, Betzalel, Aoliabe. Cuidado, vai dar um... Para mim ler esses dois nomes hoje, para me gravar, Gislaine, demorou uma meia hora. Eu falei, rapaz, não pode chegar lá e não saber falar o nome dos camaradas. Tem uns nomes bíblicos, né, irmãos, que é meio complicado, né? Fala assim, Betzalel. O significado de Betzalel, sabe o que, que é? Alguém sabe? Alguém sabe? Fala assim, sombra de Deus. Quem lembra de sombra de Deus? Fala de quê? Salmos? Salmos? Aquele? Salmos 91. Aquele que está debaixo do esconderijo do Altíssimo, na sombra de quem? Coloca o versículo 2 aí. Salmos 91, versículo 2, pode colocar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente, diz ao Senhor, fala assim, diz ao Senhor. Fala assim, eu digo ao Senhor. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, a quem eu confio. Aleluia! Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, meu irmão. Poderoso, irmãos. Betzalel é sombra de Deus. Nós estamos debaixo da sombra, irmãos. Você está debaixo da sombra do Onipotente. Você crê nessa verdade? Você crê nessa verdade? Porque tem hora, irmãos, que nós lemos a Bíblia, parece que a Bíblia está tão longe de nós, parece que a palavra de Deus é tão longe. Eu estou debaixo da sombra do Onipotente. Deus meu, o meu refúgio, fortaleza minha. Se você pensar dessa forma, nada pode te tocar. Amém? Nada vai te tocar. Não interessa, meu irmão, o que você está passando, aonde você passar. Se você estiver no meio do deserto, Deus vai abrir um rio naquele lugar. Amém? E a Oliabe significa tenda de Deus. Intimidade com Deus. Eu preciso estar debaixo da sombra do Onipotente, porque sombra fala de quê? Intimidade, relacionamento, fala de oração, né? Mas não é aquela oração não, de obrigação não, tem que orar, porque não sei o que, que tem, não, meu irmão, é você abrir os braços assim na presença do Espírito e você começar a chorar e você ter prazer de se relacionar com o seu Pai, com o seu Deus. Você chamar ele de papai, papaizinho meu, ó, começar a falar em línguas estranhas, se você não fala, começa a pedir para o Senhor, libera minhas línguas, Senhor. Porque Deus deu isso para todo mundo, para nós. Quem tem um coração disposto para isso? Irmãos, nós só vamos ter um coração disposto, irmãos, a partir do momento que nós entendermos o relacionamento com Deus. Nós tivermos intimidade, ao ponto de nada tirar a nossa intimidade, né? Tem oração aqui na torre, né? Todos os dias eu vejo, de manhã e à noite. A irmã, como que é o nome da irmã? Hã? Rita, a irmã Rita, né? É a mais presente, né? Irmãos, como é poderoso, irmãos, participar de uma torre, né? Eu cuido lá na sede toda segunda-feira à noite. Aí eu chego, tem vezes que eu estou sozinho lá. Aí eu coloco o louvor, o som, eu levo. Irmãos, parece que o céu se abre. Aí você fica sozinho lá chorando, por quê? Né? Aí de repente chega algum irmão e eu estou chorando, por quê? Porque eu estou na presença do Pai. Né? Debaixo da sombra do Onipotente, ali, gostoso, maravilhoso isso. Isso é poderoso, irmãos. Você pode chorar, você pode contar suas mazelas, né? Confessar os seus pecados, seus problemas. Porque todos nós, irmãos, nós somos naturais, nós temos problemas. Deus quer que você fale, quer que você fale para o seu papaizinho, né? Você consegue chamar Deus de papaizinho? Amém? Dois, o Espírito Santo te enche de sabedoria e de conhecimento. Poucas vezes no Antigo Testamento vemos o Espírito Santo derramado sobre alguém, como hoje, irmãos. Antigamente, era só os profetas, né, que Deus liberava sobre eles, né? Hoje não, irmãos, toda carne. Nós temos o privilégio, porque naquela época o Espírito Santo não habitava nas pessoas, habitava acima, né? Ele usava as pessoas, mas não habitava dentro. Hoje, a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus habita dentro do seu coração. Aleluia! E deixa eu te falar, ele não sai não, viu? Quem falou para você que o Espírito Santo sai de você, é mentira. O Espírito Santo, ele vai estar com você, meu irmão, por toda a vida. Josué, mas mesmo se eu pecar, mesmo se você pecar, mesmo se eu errar, mesmo se você errar, sabe por quê? Porque ele é fiel. Mesmo se você cair, o Senhor vai te pegar na mão e ele vai te levantar. Sabia, irmãos? Muitas vezes as pessoas veem você caído e as pessoas querem dar um pisão, né? Mas Deus não. O Espírito Santo não. O Espírito Santo vai pegar você na mão e vai te colocar de pé. Sabia? Porque ele ama você e o amor dele por você é incondicional, não muda. Não interessa a sua condição de vida, não interessa o seu jeito, o estado. Deus te ama. Você consegue dar um amém aí? Como é bom, né, irmão, saber que nós somos amados. Quando alguém chega em você e fala, eu te amo. Como isso move. Como é gostoso seu pai e sua mãe chegar diante de você e falar, eu te amo, filho. Você consegue falar para o seu irmão, eu te amo? Fala agora aí. Fala, pode falar, eu te amo em Cristo. Talvez você que está com a esposa aqui, você não tem nem coragem de falar isso para ela. Mas é, irmãos. A obreira Júlia aí é especialista nisso aí, dá curso de casados, né? Como é difícil, né, obreira? Você trazer o casado, né, muitas vezes, e falar, olha no olho do seu cônjuge agora e fala. Você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Não interessa o que aconteça. Talvez você está frio hoje e fala, Josué, eu estou muito longe. Você não está longe não, meu irmão. Porque ele está aí dentro de você. Talvez você errou muito essa semana e você fala, cara, não tem mais jeito. Tem jeito sim. Deus não vai te abandonar em nenhum momento, irmão. Irmã. Porque você foi comprado com preço de sangue. Sabe o que é preço de sangue? E não é sangue de normal, não. É sangue de Deus, do próprio Cristo. Sendo crucificado na cruz do Calvário pela sua vida, pela minha vida. Deus deu para você o que ele tinha de mais maior, mais valioso, irmãos. Através da sua vida, para te salvar. Aleluia. Você é amado. Eu tenho que repetir isso para você. Você é amado. Deus está começando algo novo na nossa igreja, irmãos. Deus está renovando, irmãos, os prédios, a liderança. Deus está trazendo um espírito novo de recomeço. Deus está fazendo algo extraordinário, irmãos. Mas precisamos ter um coração disposto, entender que nós somos amados, que o Senhor nos colocou aqui, porque Ele nos plantou aqui. Eu não vou sair daqui para nada, o Senhor me plantou nesse lugar. Não interessa se o meu líder é sem cabelo, né? Como tem uns pastores aí, agora está perdendo os cabelos, né, pastor filho? Não interessa se ele está ficando gordinho. Eu amo a vida do meu irmão. Ele é uma pessoa igual eu. Ele precisa de ajuda. Nós estamos juntos, irmãos. No mesmo barco. Quando nós começarmos a pregar o amor, irmãos, dessa forma, a gente vai esquecer as diferenças. Porque nós temos diferenças, irmãos. E não é pouca, não. É muita. Mas se eu tiver empatia por você, eu consigo entender as suas diferenças. Porque eu consigo pensar como você pensa. As diferenças nossas é pouca, é pequena diante do amor de Jesus. E aí Deus vai levantar uma igreja poderosa, forte. Uma igreja que não perde ninguém e não perde membro. Porque todos ali amam, unânimes. Todos pensam do mesmo jeito, da mesma forma. Deus quer que nós estejamos um coração disposto, disponível. Ah, mas Josué, mas eu não quero fazer a obra não. Desse jeito que vocês fazem, eu não quero fazer. Irmãos, infelizmente, irmãos, a igreja tem passado por isso. Irmãos que eram umas bênçãos dentro da igreja aqui. Falo daqui na sede, no Jardim Glória, nos prédios. Irmãos que eram umas bênçãos, né? Mas de repente começa a encontrar o quê? Começa a ter diferenças. Começa a olhar para o irmão e falar, ah, eu não quero fazer desse jeito. Eu quero fazer do meu jeito, do outro jeito. Aí infelizmente, irmãos, há o quê? Divisão. E aí tem que sair da igreja. Aí sai, aí fica um ano, dois anos, três anos. Aí vem a maturidade no coração. E aí a maturidade, Deus fala com a pessoa na maturidade, né? Porque você consegue entender, você consegue ouvir e enxergar com maturidade, não é verdade? A criança não enxerga, irmãos. Quando ela chega na idade mais madura, você vai lembrar da sua mãe, do seu pai. Você vai lembrar daquela época, fala, cara, como eu era criança, eu era imaturo. E aí esses irmãos, eles olham e falam, nossa, o que, que eu fiz? Eu tinha uma liderança tão boa. Eu tinha uma liderança que me amava, que me ajudava. E aí quando a pessoa volta, é uma bênção, né? Igual aconteceu na minha vida, né? Aconteceu isso comigo. Fiquei 3 anos fora. Saí da igreja, irmãos. PIB Imperial. E aí Deus me levou lá em Lucas, do Rio Verde, lá, para mostrar isso para mim, quando veio a maturidade. Aí eu pude entender que existem coisas, irmãos, que a gente não pode negociar, irmãos, que é aliança. Eu não posso negociar, irmãos, de abandonar a minha liderança para buscar outro ministério, porque Deus me plantou nesse lugar, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Deus me deu, irmãos, aquilo que eu precisava, que era mais que suficiente, mas eu, Josué, achava que não. Achava que não, que o mover ia começar comigo. A síndrome de Adão, né? Tudo começa nele, tudo começa em mim. Isso, irmãos, nós precisamos renunciar, porque isso é um veneno que o inimigo tem colocado em nossos corações para trazer divisão, para trazer desunião. Se essa igreja, irmãos, é uma visão maravilhosa, nós temos oportunidade de evangelizar, de pregar o amor, de trazer as pessoas, de ministrar célula. A gente tem palavra, tem pastores abençoados, abençoadíssimos, irmãos. Mas eles também, não se esqueçam, eles também são pessoas naturais, que precisam de ajuda, que precisam ser amadas. Talvez você vê o seu obreiro aí, a sua obreira, a irmã Júlia é um exemplo, o Leonardo, olha só o preço que esses irmãos pagam. Vindo lá de Varja Grande, irmãos, para cá. Algum dia você chegou neles e falou, deixa eu dar um abraço aqui para agradecer. Algum dia você chegou nele e perguntou o que eles passam. Irmãos, como é difícil, irmãos. A nossa liderança, irmãos, ela está machucada, sabia? Posso falar isso para você, com temor. Os nossos pastores, irmãos, estão machucados. O que, que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos trazendo divisão? Ou nós estamos amando e trazendo as pessoas para perto? Todos nós, irmãos, precisamos ser amados, não se esqueça. Nós precisamos amar as pessoas, trazer para perto e falar, eu te amo, ó, vamos junto. Deus vai fazer, Deus vai abençoar. E aí, irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque a igreja, irmãos, ela é uma igreja ofensiva. A igreja, irmãos, ela arrebenta as grilhões, portas de cadeias, onde diabo, demônios colocam nas pessoas. É dessa forma que nós teremos poder, irmãos, intrepidez para pregar. Amém? Aleluias, glória a Deus. Lucas 9, 62, Jesus diz: ninguém põe a mão no arado e olha para trás, é apto do reino de Deus. Deus colocou você num lugar, plantou você num lugar, porque esse lugar é o lugar certo. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança e provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Aleluia! A qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, não tem outro jeito, irmãos. Não existe outro jeito de pregar o Evangelho. Tem pessoas que estão inventando um monte de coisa para pregar o Evangelho. Ah, porque eu estou na graça, né? Aí você não pode contar no erro, você não pode chamar como mentor, como discipulador e falar a verdade. A pessoa, não, eu estou na graça, Jesus me ama. Irmãos, que graça é essa? Que interpretação louca é essa de graça? Que o pai que ama o filho não pode falar o erro, falar: filho, você está indo para o buraco, você vai se arrebentar. Que amor é esse, irmãos? Se você ama o seu filho, você vai querer que ele ande em lugares bons, não é verdade? Você vai querer proteger o seu filho. Você vai querer trazer ele para perto. Você vai querer dar uma palavra para ele, muitas vezes mais dura. Eu já recebi muitas, irmãos, palavras duras da minha liderança, dos meus pais. E vai acontecer. Vai chegar no momento, irmão, Jesus te ama, o amor dele é incondicional, mas vai chegar no momento que ele vai puxar a sua orelha. Alguém já recebeu um puxão de orelha aqui de Deus? Deus vai puxar a sua orelha, fala: ó, esse trabalho não, porque esse trabalho vai atrapalhar, né, a sua célula, né? Vai querer relacionar com uma pessoa que não é da igreja. Deus, ó, pera, não vai, porque isso vai trazer algo ruim para você. Vai querer separar, Deus vai falar: ó, não faz isso, o que você está fazendo é errado. E aí você fala: rapaz, bem que eu queria. Eu já tive vontade de separar um monte de vezes, irmãos. Vou abrir meu coração aqui. Porque só casado que sabe, né? As brigas, né? É uma... Vocês querem casar, vocês jovens aí? Ninguém, né? Nessa hora não aparece ninguém. Irmãos, maravilhoso, viu? Casamento. Ó, teve um que levantou a mão lá. Irmãos, é maravilhoso demais. Porque é duas pessoas totalmente diferentes, né? É personalidade diferente, aí vai construir junto algo, né? E é poderoso, né? Só que assim, tem diferenças, né? Tem brigas, tem discussões. Mas assim, o pacote no conjunto é maravilhoso, casamento. Mas tem vontade de ser brigado, de se separar, né? Minha esposa mesmo já teve vontade de largar de mim, mas... Tá entendendo? Por quê, irmãos? Mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque o Senhor não me permite fazer isso. Porque eu vivo pela fé, eu sei que o Senhor vai mudar, e começa a mudança em mim, não é nela. A mudança, a transformação para melhorar, começa em você, meu irmão. E aí você está com o casamento ruim, você fala: Senhor, né, muda a minha vida, transforma a minha vida. Aí você começa a ser transformado, você começa a mudar, você começa a ser mais amoroso com a sua esposa, né? Ou você com o seu marido, e aí Deus começa a fazer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, não existe outro jeito, né? O jeito é esse. Nós estamos debaixo, né, da visão apostólica. Nós defendemos a palavra de Deus. Nós trabalhamos em células, né, onde cada um membro da igreja é um ministro que leva a palavra, que evangeliza, que traz cura, que traz salvação, que liberta, que salva. Nós temos uma oportunidade de pregar o Evangelho, irmãos. Não existe outra forma, outro meio. A igreja primitiva da época de Atos era de casa em casa, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. De casa em casa. Tudo o que faziam era em comum. Comiam todos os dias juntos. Ceavam juntos. Curavam os enfermos. Deus já te capacitou. Deus já liberou inteligência, sabedoria para você. Não interessa a sua idade. Jovem, adolescente, teens, Deus já te capacitou. Deus vai levantar você. Você precisa estar disposto, disposta. Senhor, coloque, me dá, mostra. O Senhor vai fazer, meu irmão e minha irmã. Amém? Além disso, irmãos, aqueles dois lá, Betzalel e Aholiabe, Deus ele deu sabedoria, capacitou eles para trabalhar com elementos cortantes, pedra, né, mármore, não sei se tinha, deve ter, né, na época. Mas assim, eles receberam também um coração para ensinar aquelas pessoas. E aí você vai ler mais para frente, tinha muitas pessoas lá que tinham sabedoria, né, que foram levantados junto com esses dois. Por quê? Porque Deus capacita nós. Fala assim, Deus me capacita para me ensinar os meus irmãos. Você está ensinando os seus irmãos? Você está ensinando os seus irmãos? Efésios 4:11 diz que os apóstolos, ali os dons, irmãos, é para o ensino. O ensino da igreja. Tudo que nós recebemos, irmãos, é para nós passarmos, é para nós ensinarmos, para você pegar na mão do seu irmão e você ensinar, ser um canal de Deus na vida dele. Amém? Para finalizar, fala assim comigo: já recebemos tudo que precisamos, é mais do que suficiente. Se Deus mandou, Ele vai prover os recursos. Foi assim no deserto, vai ser assim na sua vida. Eu não sei o que você está fazendo, eu não sei o que você está querendo fazer. Para Deus, o Senhor já colocou os recursos, meu irmão. O Senhor vai levantar. O Senhor vai começar a levantar oferta, Júlia. Porque Deus, Ele já liberou. Deus vai começar a levantar pessoas, irmãos, para ofertar na vida da igreja. Assim como esses dias atrás, lá na sede, chegou um homem lá com um caminhão. Falou, aqui é a igreja PIB Imperial? Sim. Queria descer um sacolão, uns sacolões aqui. Aí os irmãos ficam, mas como, né? Parece que os irmãos, até para receber oferta, fica arrumando problema. Libera logo a porta, já vai descendo o sacolão. Aí o irmão, mas quem que mandou? Bicho, para com esse negócio de quem que mandou. Foi Deus que mandou. Aí o irmão estava fazendo entrevista lá, Jonathan, com um cara que foi levar o sacolão. Aí o cara deu uma nele. O cara falou, rapaz, eu não quero saber quem que mandou. Estou entregando. Foi Deus que mandou. E saiu, irmãos. Sabe quantos sacolão? 50. 50 sacolão. Poderoso, não é? Deus já liberou os recursos. Deus liberou, irmãos. Você é uma terra fértil. Você dá fruto. Fala para o seu irmão isso. Fala, você dá fruto. Fala, você acredita nisso? Talvez a sua célula é pequena, né? Como eu disse, é pouca gente, eu estou com dois, estou com três. Não se preocupe, os recursos já foram liberados. Vai chegar o tempo, irmãos, dos frutos frutificarem, né? E aí você que não tem, você quer ser líder, quer liderar, Deus vai liberar. E amanhã você vai ter 4, 5 líderes que você gerou, porque Deus já liberou, irmãos. Em sua vida você já teve que limitar os recursos para que não atrapalhasse? Você ganhou demais que você fala, não, peraí, espera, é muito. Foi o que eles fizeram, né? Foi o que eles fizeram, eles falaram, não, Moisés, é muito, Moisés. Eles estão trazendo muita oferta para a igreja, para nós construir aqui o tabernáculo, né? E não precisa de tanto, fala para eles pararem. Aí Moisés teve que se levantar e dar um decreto lá. Ó, a partir de hoje ninguém traz mais oferta. Xarabanassurikai. Aí talvez a pessoa fala, nunca é demais. nunca é demais, né? Traz mais, traz mais. Mas, irmãos, com Deus é demais, sabia? Porque Deus dá um pouquinho e esse pouquinho se multiplica. Se as coisas ainda não se multiplicaram na sua vida, deixa eu te falar, não é o tempo. Espere o tempo. O tempo de Deus, irmão, você não precisa pescar. Sabia? Os peixes vão pular na sua rede. O tempo de Deus, irmãos, e o propósito de Deus, você não precisa procurar emprego. O emprego vai vir na sua porta. O tempo de Deus, irmãos, a sua empresa que você quer tanto abrir, você não vai precisar fazer nada. Deus vai começar a mover, irmãos, na sua vida. Deus vai começar a mexer, irmãos, nas estruturas. A sua casa que você tanto sonha e pede para o Senhor me dá. O Senhor, no tempo dele, vai ser liberado na sua mão. Não se preocupe, jovem, você que está estudando, que está querendo passar numa faculdade, entrega. Faça aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que o Senhor tem como propósito. Deus vai começar a liberar, que você vai ficar... Amém. Deus quer fazer, irmãos. Então se prepare. Você tem disposição? Quer pregar também, filho? Deus vai mandar tanto recurso na sua vida que você vai falar: pare, pare, Senhor. É muita coisa. Pare, tá bom. Se você tiver o coração disposto. Irmãos, aquilo que o Senhor mais, irmãos, anseia, tudo que é isso aqui, irmãos, como igreja, perde o sentido. Presta atenção, esse prédio, esse ministério, né, essas cadeiras, tudo que nós investimos aqui perde o sentido, irmãos, se não for para ganhar vidas. Se você não tivesse aqui, tudo isso aqui, irmãos, não teria importância para o Senhor. Você acha que o Senhor está preocupado com prédio? Você acha que o Senhor está preocupado com cadeira, com dinheiro, com ouro? O Senhor está preocupado com você. O Senhor está preocupado com o seu irmão. Deus se preocupa, irmãos, conosco, irmãos, com as pessoas. Irmãos, tem igreja aí debaixo de pé de árvore, irmãos. Vai pesquisar para você ver. Crianças passando fome, comendo arroz. Feliz. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus se preocupa com as pessoas. Nós precisamos amar, irmãos, os irmãos. Nós precisamos estar com o coração da maneira que o Senhor Jesus está, que tem. Se não for para ganhar pessoas, para. Se não for para edificar pessoas, para. Se não for para pregar o evangelho da transformação, esquece. Vai fazer outra coisa. Porque é isso que o Senhor está fazendo hoje. Salvando o perdido. É isso que o Senhor anseia, irmãos, por filhos. E as pessoas estão morrendo. Talvez você tenha pessoas na sua casa morrendo. Você, em vez de amar a pessoa, está batendo na pessoa. Acusando com o dedo. Para de acusar. Faça aquilo que o Senhor chamou para fazer. Já estou finalizando. Tem uma frase de David Cornfield, né? Onde nós recebemos esse discipulado, pastor David Cornfield, ele diz: pessoas dispostas não são mobilizadas até que alguém as chame. Deus está te chamando nessa noite. Deus está mobilizando você, para você fazer. Amém, irmãos? Queria chamar o ministério de louvor aqui. Pode fechar os seus olhos. Deus tem um propósito na sua vida.